O jornalista Roberto Cabrini, do SBT, realizou uma das palestras mais prestigiadas do 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que está acontecendo no Hotel Continental, em Canela. Logo após, ele concedeu uma entrevista coletiva, onde abordou diversos temas como pena de morte, redução da maioridade penal e a situação política e econômica do país. Cabrini começou falando da sua participação no Congresso da GERT.
Olha, eu me senti extremamente honrado e feliz por estar num ambiente de tantas pessoas dinâmicas, eu pude sentir a vibração de cada um de vocês. Eu comecei numa pequena rádio e toda essa inquietação que foi produzida em mim ao longo da carreira, ela tem como origem o meu início numa rádio, porque a rádio traz todo aquele maravilhoso mundo da imagem que você leva para as pessoas, para que elas possam formar a imagem daquilo que está acontecendo, o dinamismo, a sintonia com as comunidades. Tudo isso eu trago nos tempos de rádio. Foi apenas um ano de rádio no interior, mas esse ano de rádio no interior foi tão rico que eu tive isso influenciado em toda a minha carreira e pude ser repórter da Rede Globo Televisão, repórter nacional, com apenas 17 anos. Então o rádio é um veículo muito especial, plenamente em sintonia com os anseios das comunidades, e que jamais vai deixar de existir. Eu me sinto muito honrado de estar num congresso onde tantos radialistas também estão presentes.
Afirmou que a realidade tem que ser mostrada por vários ângulos.
É muito cômodo você mostrar uma determinada realidade apenas por um ângulo, apenas pelo lado mais poderoso, que vai te dar muitas vezes melhores condições logísticas de você fazer matéria. Você é levado a isso porque aquele determinado lado pode ser uma guerra, pode ser uma cobertura política, vai te dar mais estrutura, mais infra, vai te agradar mais e você vai ser levado, mesmo que você não queira, a privilegiar esse lado da história. Isso pode ser cômodo, mas isso não é jornalístico. O grande desafio da nossa profissão é contemplar todas as visões. Se a gente quer ser chamado jornalista, como manda o figurino, a gente precisa contemplar todas as visões. O público espera da nossa ação esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Então, mostrar os vários ângulos de um determinado acontecimento é a melhor forma de melhorar o país, de produzir conscientização e de produzir melhores escolhas.
Disse ser contra a pena de morte e favorável à redução da maioridade penal.
Eu sou totalmente contrário, porque se uma injustiça acontecer, já não terá valido a pena. Eu acho também que o Estado não tem o direito de acabar com a vida. É uma questão... Mesmo para crimes hediondos, eu acho que quando você tira a vida de uma pessoa, você se nivela a ela. Claro, por razões diferentes, você está pretensamente vingando uma vítima, mas eu acho que justiça não se faz com vingança. Justiça se faz com presídios mais humanos. Eu acho que, da mesma forma que eu sou contra ao fato de não existir prisão perpétua no Brasil, acho totalmente errado, teria que haver prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte, porque a prisão de morte dá ao Estado o direito de tirar uma vida. Em alguns casos isso se justifica, com certeza, um crime hediondo, quem é que vai dizer que não se justifica? Mas só quando você dá isso ao Estado, amanhã, pode ser você a vítima de uma tremenda injustiça. Porque da mesma forma que se usa a pena de morte para acabar com a vida de alguém que cometeu um crime hediondo, pode se usar para acabar com a vida de alguém com um pensamento político divergente. Então é algo muito subjetivo. Quem vai tomar a decisão de quem deve morrer, quem não deve morrer? Quem é o ser supremo a quem nós devemos entregar a chave da justiça de que pode provocar a morte? Eu acho que quando nós matamos alguém pretensamente para exercer justiça, nós nos desvelamos a quem a gente está tentando combater. Então, eu sou contra, embora possa compreender os anseios de quem pede pena de morte em determinados crimes. Entendo toda a postulação, todo o clamor por justiça. Quanto à maioridade penal, eu diria para vocês que eu acredito que seres humanos com 16 anos são perfeitamente responsáveis, prontos para assumir pelos seus atos. Pessoas de 16, 17 anos, meninos de 16, 17 anos, que não são mais meninos, que já são homens, cometem crimes exatamente porque eles são usados por uma questão de preciosismo, pelo fato de eles não responderem penalmente como adultos. Então, eu acredito que as pessoas com acima de 16 anos já deveriam responder por todos os seus atos, da mesma forma que eu não acredito nesta lógica de você poder ficar preso apenas 30 anos. A prisão perpétua é uma necessidade.
Abordou a situação política e econômica do país.
Eu vejo uma evolução, nossa situação econômica está um pouco melhor, mas isso não pode nos impedir de lutar contra a corrupção. Uma decisão sábia no setor econômico não pode servir para justificar a corrupção. Pessoas não podem receber pedidos para que fechem os olhos para determinados atos de desonestidade, porque elas produziram atos políticos, atos econômicos melhores. De fato, existem indícios positivos à nossa economia, e isso é muito bom. Eu acho que nada derruba mais um presidente da República do que a economia. Se você for analisar a rigor, a presidente Dilma Rousseff, que cometeu muitos erros, mas a rigor, ela foi deposta do poder por uma questão contábil, se compararmos os atos do presidente Lula, que foram extremamente mais graves. No entanto, a economia ia bem. O que costuma derrubar um líder costuma ser o fator econômico, o que é um erro, porque nós temos um compromisso cultural com o combate à corrupção, que desvia todos os anos 200 bilhões dos cofres públicos em um país carente de educação, carente de transporte, carente de saúde. Nós precisamos mudar isso culturalmente, mas do ponto de vista econômico eu vejo evolução e há previsões dos especialistas que a partir do segundo semestre de 2018 a evolução se acentue. Nós estamos, na verdade, pagando por erros cometidos anos a fio, onde o país praticamente ignorou a globalização em detrimento de um protecionismo que nos levou a um atraso secular. Nós precisamos de discussões, nós precisamos promover emprego no Brasil, da mesma forma que a gente precisa combater a corrupção. O que a gente não precisa é demagogia, a gente precisa de conscientização, democratização e uma meritocracia, que tem elementos que têm sido desprezados da vida pública brasileira.
Quais os principais desafios do jornalismo investigativo?
Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. O grande desafio do jornalismo investigativo é vencer adversários, vencer inimigos que vão testar até a última instância a sua capacidade, o seu comprometimento para com a profissão. É muito nobre você exercer jornalismo investigativo, mas quando chegam as ameaças, poucos decidem continuar. E o Brasil precisa, de fato, de um jornalismo investigativo, porque só com o jornalismo investigativo a gente vai ter um jornalismo, de fato, mais democrático, e o Brasil vai ser mais democrático. Quando eu vejo a forma com a qual o nosso jornalismo tem sido feito, eu vejo uma evolução. Pode-se medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo investigativo que essa sociedade possui. Estamos no ponto que desejamos estar? Não estamos. Estamos ainda longe disso. Mas eu vejo uma evolução. E essa evolução não pode parar. Essa evolução não é apenas feita por alguns poucos indivíduos. Essa evolução vem da conscientização dos donos de emissoras, essa conscientização vem dos profissionais, dos redatores, vem da necessidade que nós temos de democratizar o país através da informação correta. Não fazendo com que as pessoas pensem aquilo que a gente quer que elas pensem, mas promovendo um pluralismo de ideologias, uma diversidade de opiniões, porque assim a gente vai tomar melhores decisões e essas decisões vão refletir em eleições de decisões melhores. O Brasil só vai melhorar quando a população, de um modo geral, estiver mais bem preparada para eleger as pessoas que de fato merecem. E quando compra de voto, uma atividade tão comum, deixe de ser algo tão facilmente executado.
Este foi o jornalista Roberto Cabrini, do SBT. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.